decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Professora Maiana Zatz, hoje a gente continua falando de pesquisas com células tronco-embrionárias. Desde a aprovação do Supremo, quais são as pesquisas que foram feitas, professora?
Então, na semana passada eu falei da nossa luta, né, para aprovar as pesquisas com células tronco-embrionárias e que aconteceu exatamente há 10 anos. E também na semana passada a revista Nature publicou um artigo chamando atenção para as diferenças entre as pesquisas com células tronco-embrionárias e as células tronco-adultas. Segundo o artigo, as pesquisas com células tronco-embrionárias andam mais devagar, mas elas têm uma base científica sólida. Então, qual que é a diferença entre as células tronco-embrionárias e as adultas? Então, enquanto as embrionárias têm o potencial de formar todos os tecidos do corpo, algumas células mantêm a característica de formar alguns tecidos. São o que a gente chama de células tronco-adultas, presentes no cordão umbilical, no tecido adiposo, na polpa de dente de leite, na medula óssea. E essas células conseguem, no laboratório, se diferenciar pelo menos em 3 tecidos, que é tecido ósseo, adiposo e cartilagem. Mas enquanto, então, as pesquisas com essas células continuavam, centenas de clínicas começaram a oferecer tratamento com células-tronco para as mais diversas patologias. Pareciam células milagrosas. Então, o que, que essas células são realmente capazes de regenerar? Para tentar descobrir, no nosso grupo, nós injetamos células-tronco humanas adultas de tecido adiposo, de cordão umbilical, em camundongos que têm doenças neuromusculares. Então, são doenças que levam à perda dos músculos e à morte prematura. E eles são modelos para as doenças humanas. O que, que nós observamos? Então, houve uma melhora nos animais, houve um aumento de sobrevida, mas descobrimos que as células injetadas não se diferenciam em músculos, como pensávamos no começo. Acredita-se hoje que essas células tronco-adultas, também chamadas de mesenquimais, têm um papel que chamamos de imunomodulatório. Elas atuam no sistema imune e melhoram o quadro clínico porque diminuem a inflamação. E a inflamação é que acelera a perda muscular, né?
E o que fala o artigo da Nature, professora?
Ele chama atenção sobre a importância de ter uma pesquisa cuidadosa, devagar e sempre, né? E o que tem acontecido com muita frequência é a propaganda enganosa. Centros não reconhecidos que oferecem tratamentos com células tronco-adultas sem comprovação científica. E ele cita um caso de uma companhia na Flórida que tratou 3 mulheres em 2005 com células tronco-adultas por degeneração macular, que causa perda da visão. As 3 ficaram cegas. E no mesmo ano, 2 outras pessoas em um centro em Londres receberam um tratamento derivado de células tronco-embrionárias que foram cultivadas e implantadas na sua retina. Essas pacientes estão sendo acompanhadas e observou-se uma recuperação na visão delas acima da expectativa. Então, quando me pergunto sobre a credibilidade dos centros que estão oferecendo esses tratamentos, a minha primeira pergunta é, eles estão cobrando? Porque enquanto é pesquisa, não pode ser cobrado. E o que vemos é que em muitos casos se virou um comércio e muito lucrativo. Existem centros como esse na Tailândia, na China, nos Estados Unidos, no México e até na Alemanha. Eles aproveitam do desespero de pacientes que têm doenças degenerativas incuráveis para oferecer tratamento com células-tronco a um preço exorbitante. Então, a gente também não pode desprezar a validade dessas células-tronco adultas. Por exemplo, transplante de medula óssea para tratamento de leucemia e doenças hematológicas tem tido um enorme sucesso. O transplante de células, que a gente chama limbares, encontradas na parte superior da córnea dos olhos, também já mostraram resultados positivos para a regeneração da córnea em centenas de indivíduos. Mas o interesse comercial frequentemente atropela as pesquisas sem preocupações éticas. Por isso que esses assuntos precisam ser sempre debatidos com a sociedade.
Essa foi a professora Maiana Zatz, que conversou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.